e, portanto, obviamente, será uma das nossas prioridades. Quanto à arbitragem, bom, eu percebo que, para quem era saudosista do stalinismo, em que os processos decisórios já vinham decididos, nem era preciso montar o tribunal, aquilo, no fundo, era para dizer que se fizesse, se fez qualquer coisa, um tribunal arbitral que resolve a vida das pessoas, vou repetir, resolve a vida e os problemas das pessoas, incomoda para o PCP. Só que a existência de tribunais arbitrais é a assunção que o Estado falhou a ser célere na justiça. Porque se o conseguisse ser, não haveria necessidade de recorrer a um tribunal arbitral. Isto é uma solução de último recurso para muita gente. E, portanto, a nossa prioridade, e isso diferencia-nos entre muitas outras coisas do PCP, é nós queremos resolver os problemas das pessoas e, portanto, os tribunais arbitrais funcionam, tal como os julgados de paz, usemos de forma responsável. E já agora, o Estado ganha muitos processos nos tribunais arbitrais, isso. Portanto, eu creio que escusa de tentar vender essa ideia de que é os tribunais arbitrais contra o Estado e que, portanto, andam aqui a servir interesses quaisquer escondidos. Senhor Deputado André Rijo, ainda bem que há essa abertura do Partido Socialista, a abertura do Partido Socialista para fazermos a reforma da Justiça, portanto, não estamos à procura de grandes consensos, estamos à procura de escolhas democráticas, de um caminho, e depois teremos de conseguir angariar e granjear o apoio para percorrer esse caminho, mas agora, eu quero dizer, é impossível não lhe dizer que o Partido Socialista, no diagnóstico que acompanhou, tem a sua cota de parte de responsabilidade neste mesmo diagnóstico do Estado da Justiça, não é? Não pode lavar as mãos que nem Pilatos. A verdade é que é um dos grandes responsáveis pela Justiça ter chegado onde chegou, nomeadamente na parte em que também acha que o Estado deve estar presente em todas as facetas e mais alguma da nossa vida, e depois, claro, faltam recursos, faltam meios para aquelas funções essenciais onde o Estado tem mesmo de estar, que é o caso da Justiça. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Passam este ano 100 anos sobre a admissão legal de que era possível recorrer à greve geral no nosso país. Demasiado tarde e demasiado pouco, a Primeira República, na altura, acordou para o facto de que era importante ter o apoio dos trabalhadores, da causa operária, então organizada na que foi a nossa primeira central sindical, a Confederação Geral do Trabalho, e admitir que os trabalhadores poderiam, e no caso em que tinham que defender os seus interesses, deveriam recorrer à greve e deveriam ter direito à representação coletiva dos seus interesses e à negociação coletiva. Durou muito pouco tempo. A ditadura encarregou-se de abolir o direito à greve. E assim estivemos até ao 25 de Abril. Nestes 50 anos em que tivemos direito à greve geral de uma forma estável e continuada, se há característica que é evidente no recurso à greve geral por parte das duas centrais sindicais que temos hoje em Portugal, quando comparado com os outros nossos parceiros da União Europeia, é a parcimónia no recurso à greve geral. Olhamos para trás e há uma greve geral, quando muito, por década. Olhamos para outros países europeus e temos greves gerais mais frequentes, por razões que não são só de política interna, porque sim, Senhora Ministra, espante-se, as greves gerais ocorrem por razões políticas. É porque os trabalhadores sentem e pensam que sem o recurso à greve geral não conseguem, de outra forma, fazer ouvir a sua voz na política e, em particular, nas políticas de trabalho. Mas também, pela Europa fora, vemos o recurso à greve geral também até por razões de política internacional. A greve geral é um direito consagrado, legítimo e alargadamente aceite nos países com os quais gostamos de nos comparar, na Europa e na OCDE. Portanto, quando as duas centrais sindicais em conjunto, quando as tendências de trabalhadores nessas centrais sindicais que estão próximas de partidos que incluem o próprio PSD que apoia o Governo, partem para uma greve geral, nós temos a obrigação, pelo menos, Senhor Deputado Alexandre Poço, já que acha tanta graça, pelo menos temos o dever de uma coisa, de respeitar, porque nós aqui neste lugar não nos podemos esquecer que tudo o que acontece à nossa volta, desde as pessoas que aqui chegam às 6 da manhã para arrumar, limpar, deixar prontas estas salas, até aquelas que nos transportam, até aquelas que nos fazem a comida, nada neste país acontece sem trabalhadores. É aos trabalhadores que devemos esse respeito. Senhor Deputado, quando os trabalhadores, em ocasião rara no nosso país, incluindo aqueles que são afetos ao seu partido, decidem fazer uma greve geral, temos ao menos a obrigação de parar para ouvir e para nos perguntarmos porquê. E neste caso, as razões são por demais evidentes. O Governo avançou com uma reforma da legislação laboral que não discutiu em campanha eleitoral, que não tinha no seu próprio programa e podem arranjar os subterfúgios que quiserem. Certamente não com a profundidade, a complexidade e o número de artigos revistos, mais de 100, que apresento agora neste anteprojeto. Não levaram este anteprojeto a ser discutido com os parceiros sociais, em particular com os próprios sindicatos, principais e interessados dele. E, portanto, a única maneira de chamar o Governo à fala foi mesmo convocar esta greve geral. E levar esta greve geral a cabo, apoiá-la e estar do lado dela, é uma maneira de obrigar o Governo a fazer aquilo que deveria ter feito desde o início. Se quer, efetivamente, fazer uma reforma, tem que falar com as partes que são interessadas. E aí uma questão, desde logo, se colocaria, que é a da pertinência, da necessidade desta reforma nestes termos agora. Portugal tem, neste momento, uma força de trabalho ativa maior do que em qualquer momento na sua história. Ela é, aliás, aquilo que tem aguentado as contas do Estado. O bonito que se faz em Bruxelas é porque somos superavitários na Segurança Social, contribuições de trabalhadores, tanto nacionais como estrangeiros, perante uma administração central que o vosso Governo deixa deficitária. Os trabalhadores, neste momento, são aqueles que aguentam o Estado, o país, a economia, mas também as contas que apresentamos a Bruxelas. A economia, se cresce, é por causa dessa força de trabalho. E houve uma reforma recente da legislação laboral que não impediu nem o crescimento económico, nem o aumento da força de trabalho. Portanto, a pertinência escapa a qualquer pessoa que observe a realidade económica e laboral que temos hoje em dia em Portugal. Seria, dentro de uma lógica, que é aquela que as centrais sindicais utilizam com as greves gerais, que é uma lógica de parcimónia legislativa, justificar exatamente porque é que se quer fazer esta reforma. E depois perceber exatamente o que é que lá está. Só no que diz respeito ao tempo de trabalho, ao aumento das horas de trabalho sem retribuição imediata, à reposição do banco de horas individual, do banco de horas grupal original, à desregulação dos horários de trabalho, há aqui uma contradição flagrante com a única justificação que o Governo às vezes apresenta para reformar a legislação do trabalho, que é de que é preciso aumentar a produtividade. Ora, a produtividade tem a ver com o valor do que se produz em menos horas de trabalho, não aumentar as horas de trabalho que acabam a diminuir não só a produtividade, como a diminuir a qualidade do produto, como a aumentar os erros e os acidentes no local de trabalho que nos custam caro a nós todos. Desde há 100 anos tivemos poucas greves gerais. Uma delas para tentar impedir a ditadura, outras usadas com muita parcimónia. O LIVRE está do lado de uma greve geral que se limita a querer chamar o Governo ao diálogo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado, como é que deseja responder? São 5 pedidos de esclarecimento. 2-3. Sim, ganha quem joga fora. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, dê a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, primeiro quero agradecer os temas que o LIVRE nos trouxeram hoje, aqui esta, e que nos permitem debater algo essencial, que é o que é que se pretende com o futuro do trabalho. Concordamos com algumas da visão aqui apresentada pelo LIVRE, nomeadamente sobre o conjunto de alterações que o Governo propõe em termos da reforma do Código de Trabalho. Alterações que recuam em direitos há muito consolidados, na esfera da proteção das famílias, da conciliação familiar e até dos despedimentos. alterações que recuam em matérias da agenda do trabalho digno, implementada pelo Partido Socialista, numa agenda inovadora que olhou para o futuro, mas uma agenda que sabemos que sempre causou uma grande aversão à direita e que agora pretende reverter. Mas reverte também compromissos anteriormente assumidos entre empregadores, Estado e entre empregadores, governo e trabalhadores na concertação social, em áreas tão importantes como o combate à contratação precária ou o próprio banco de horas individuais. E, de facto, sob uma capa de alegada modernização, o que vemos é a velha agenda da direita. Recursos, reintrodução de desequilíbrios à custa dos trabalhadores, individualização das relações laborais e facilitação de despedimentos, e aqui não adianta o Governo dizer que não é assim, mas também uma limitação à negociação, à negociação coletiva e à intervenção sindical. É uma visão muito peculiar do diálogo social que este Governo diz querer afirmar e querer valorizar. É, aliás, também visível nas posições, essa visão é igualmente bem visível nas posições do Governo em relação à greve geral, sobretudo nas visões que mostram um desrespeito por aquilo que são as organizações sindicais e a sua autonomia nas formas como entendem ser a defesa dos trabalhadores que representam. E por isso, pergunto ao Livre, que agradecemos trazer este tema, se partilha desta nossa visão sobre o futuro do trabalho e se concorda que o trabalho digno e a valorização dos trabalhadores são os pilares do progresso social.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, eu tive de olhar duas vezes para si para ter a certeza que não era o discurso do 25 de Abril do PCP. Tive que olhar mesmo e perceber. Para além disso, e depois de ter a certeza que era o Livre que estava a falar, deu para perceber que o Livre fez uma espécie de pré-aviso ao PCP. Ou os senhores, pela via da CGTP, colocam no próximo dia 11 de dezembro todos os trabalhadores na rua a boicotar o país, a boicotar os serviços mínimos, a paralisar o país, a não deixar ninguém trabalhar, ou então, a seguir ao dia 11 de dezembro, quem toma conta da CGTP é o Livre. Foi esse o discurso, senhoras e senhores deputados, que o Livre fez neste Parlamento. Depois, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas que o Sr. Deputado colocou ali. Mas então o Governo tem ou não tem legitimidade para avançar com esta reforma Trabalho 21? Tem sim, tem, porque quer no programa eleitoral, quer no programa de Governo, o Governo assumiu que iria revisitar a legislação laboral para melhorar os rendimentos dos trabalhadores e das famílias, que iria revisitar a legislação laboral para melhor conciliar a vida do trabalhador com a sua vida pessoal e com a sua família, organizando melhor os tempos de trabalho. Estava lá escrito, era só lerem com atenção. E depois também dizer o seguinte, relativamente à reforma laboral, implica também perguntar agora ao Livre se concorda ou não concorda com o rumo deste Governo de aumentar o salário mínimo e o salário médio, se concorda ou não concorda com este Governo de melhorar os rendimentos das famílias e dos trabalhadores e das empresas pela via da baixa fiscal. Concorda ou não concorda, Sr. Deputado? E, portanto, não adianta ambicionar muito a melhoria do mercado de trabalho, ambicionar muito, muitos modernismos, quando o Sr. Deputado não concorda com o essencial. É isto, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra para prestar esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Carla Barros, tem falado ultimamente com os trabalhadores sociais-democratas que estão na UGT? Porque, quer dizer, seria o mínimo para quem imediatamente, em relação a uma greve geral, a primeira coisa que faz é leitura e tática partidária. Tem falado com os seus companheiros de partido que se sentam na UGT e que estão a favor desta greve geral? Tem-lhes perguntado porque é que eles acham que é de apoiar esta greve geral? Por vistos, não têm. Eu devo dizer que, neste momento, a legislação laboral, revista há pouco tempo, se o Governo tem legitimidade para reabrir essa legislação, e pode sempre fazê-lo enquanto Governo, deveria ao menos ter a obrigação de uma certa fidedignidade perante o país, uma certa hombridade.
que era, em